Livro Por que Jesus é Diferente? Autor Ravi Zacharias. Áudio 1. Introdução. Quando comecei a escrever este livro, não fazia a mínima ideia de como esta tarefa seria difícil. A dificuldade, na verdade, não estava em não saber o que dizer, mas sim em saber o que não dizer. Vivemos numa época em que os melindres estão à flor da pele, muitas vezes manifestados por meio de palavras duras. Filosoficamente, pode-se acreditar em qualquer coisa, desde que não se afirme que esta seja a verdade. Moralmente, pode-se fazer qualquer coisa, desde que não se afirme que seja a melhor forma. Na religião, você pode se apegar a qualquer coisa, desde que não inclua Jesus Cristo. Se uma ideia espiritual for do Oriente, recebe imunidade crítica. Se for do Ocidente, é ferozmente criticada. Assim, um jornalista pode entrar numa igreja e zombar da cerimônia, embora não ouse ter a mesma atitude para com uma seita oriental. Esta é a tendência do final do século XX. Uma tendência pode ser um estado mental perigoso, pois esmaga a razão sob o peso dos sentimentos. No entanto, creio que é exatamente isso que representa melhor o pós-modernismo, uma tendência. Como alguém que vive dentro de tais tendências pode comunicar a mensagem de Jesus Cristo, na qual a verdade e os absolutos são não somente assumidos, mas também sustentados? Vamos esclarecer alguns pontos. Certamente Jesus não era ocidental. De fato, algumas de suas parábolas tinham um cunho tão oriental que creio que muitos ocidentais podem não entender claramente o rigor e o humor por trás de seus ensinamentos. O fato é que o impacto das suas palavras através dos séculos foi tão profundamente sentido que o ethos e o ímpeto moral de sua mensagem mudaram o rumo da civilização ocidental. Os naturalistas ocidentais, demonstrando extrema arrogância, não enxergam isso. Agora, porém, o progresso tecnológico, a riqueza e os empreendimentos estão tão vinculados à mensagem de Jesus que o modelo popular de cristianismo parece nada mais do que um misto de egoísmo e ganância, no centro com camadas de pensamento cristão na periferia. Esta distorção tem feito por merecer os severos ataques dos críticos. Entretanto, faríamos bem em lembrar as palavras de Agostinho. Jamais devemos julgar uma filosofia por seus abusos. Além disso, a forma como Jesus falou, os provérbios e histórias que contou, bem como todo o contexto no qual proferiu seus discursos, tudo está imerso num idioma oriental. Não podemos esquecer este fato. No entanto, se o mundo ocidental pode ser acusado de adulterar a mensagem de Jesus, deixando-a irreconhecível, o mundo oriental muitas vezes esquece que, devido à omissão, deixou um conjunto de crenças religiosas, algumas delas bizarras, irresponsavelmente sem uma crítica. Tome, por exemplo, várias formas de práticas e de adoração orientais. Enquanto escrevia este livro, presenciei muitas. Numa delas, os devotos tinham ganchos espetados pelo corpo. Tinham facas atravessando a pele do rosto e pequenas lanças atravessando a língua. Visões como estas deixam visitantes, adultos e crianças, horrorizados. Temos de perguntar: por que os mesmos intelectuais que criticam as formas ocidentais de espiritualidade não fazem o mesmo com esses grupos? Mais próximos de nossa realidade, vemos os escritos de Deepak Chopra, que ensina uma doutrina de espiritualidade, sucesso e prosperidade costurada nos ensinamentos Veda, Karma e autodeificação. Em contraste, vemos milhões de devotos dessa cosmovisão subrepticia vivendo na mais abjeta pobreza. Será que de alguma forma deixaram de atingir o alvo? O que há de errado com este quadro? Podemos ver rapidamente que toda religião deve encarar a responsabilidade de responder às perguntas a ela dirigidas. Muitas outras questões podem ser levantadas, mas o ponto continua o mesmo. Como resultado disso tudo, sérias distorções acabaram virando moda. Alguns proponentes de outras convicções religiosas falam contra o mito da unicidade cristã. Outros exigem que a propagação da fé seja considerada errada e que a ideia de conversão deve ser banida. Tal tendência traz no final sua própria tirania. A realidade é que, se a religião deseja ser tratada com respeito intelectual, então deve ser submetida ao teste da verdade, independentemente de qual seja a tendência em voga. Este livro é uma defesa da unicidade da mensagem cristã. Tratando desse assunto mais de perto, eu gostaria de ter dito mais e ter argumentado e apresentado mais contrastes, mas a tendência atual poderia não suportar mais do que isso. A rota que segui foi apresentar uma diferença clara entre Jesus e outras figuras que reivindicaram status divino ou profético. Peguei seis perguntas a que Jesus respondeu de uma forma que ninguém mais poderia ter respondido. Os oponentes podem discordar de suas respostas, mas quando elas são reunidas, ninguém é capaz de questionar sua unicidade. Creio que todas as respostas são fascinantes e espero fazer justiça a cada uma delas. À medida que fui respondendo, os capítulos foram ficando mais longos, pois o assunto tinha de ser adequadamente abordado. A dificuldade de controlar a extensão do texto foi acentuada pelo fato de que eu também precisava contrastar as respostas de Jesus com as de outros líderes religiosos importantes. Sem sombra de dúvida, a questão mais difícil de abordar foi a pergunta que fizeram a Jesus concernente à dor e ao sofrimento. Esse capítulo foi dividido em três partes. O último capítulo não é uma pergunta feita a Jesus, mas uma pergunta feita em seu favor, aos seus seguidores e aos seus opositores. Só podíamos terminar desta forma. Como você logo notará, não confronto as respostas de Jesus com cada religião que oferece respostas sobre as mesmas questões. Tratei somente daquelas religiões que ainda atraem grande número de seguidores ao redor do mundo: islamismo, hinduísmo e budismo. Minha oração fervorosa é que, quando você ler esta obra, tire a sua conclusão sobre a mensagem cristã baseado na verdade e não nas tendências da nossa época. As tendências mudam, a verdade permanece. Capítulo 1: Escalando um Alto Muro. Quero começar contando um incidente ocorrido em minha vida que até hoje ainda causa um turbilhão de emoções dentro de mim. Temos facilidade de evocar certas lembranças. Outras, apesar da passagem do tempo, abrem e sangram como um ferimento. Por esta razão, reconheço que tenho dificuldade de relembrar muitos fatos do meu passado. Só consigo trazer esses velhos momentos de volta ao presente porque os anos intermediários me ajudaram a olhar além das antigas feridas. Mais do que isso, porém, esses acontecimentos tristes, junto com muitos outros, podem bem ter dado início à minha jornada em direção a Deus, levando-me a uma parada obrigatória e forçando-me a fazer algumas perguntas bem difíceis a mim mesmo. Eu tinha 16 anos de idade e estudava num colégio comunitário, pois isso me proporcionava um atalho para a finalização da escola secundária. Um dia, após o final da aula, eu voltava para casa de bicicleta e nem imaginava o que ia acontecer a seguir. Do meu ponto de vista, era um dia como outro qualquer. Entretanto, aquele dia teria um final diferente. Quando entrei no quintal de casa, vi uma cena incomum. Normalmente, naquele horário, meu pai não estava em casa. Mas naquele dia, lá estava ele, em pé na porta, com os dois braços abertos, como se quisesse bloquear meu caminho. Eu o cumprimentei com um olhar furtivo, mas ele não respondeu. Senti seus olhos sobre mim e meu coração se encheu de medo. Meu relacionamento com meu pai deixava muito a desejar e minha falta de propósito na vida era motivo de grande frustração para ele. Devo confessar que eu tinha muito medo dele, um sentimento que até hoje não consegui entender. Jamais esquecerei aquele momento. Como foi a aula? Ele perguntou. Ele nunca perguntara isso antes. Geralmente, meu boletim respondia a esta questão, ocasionando discussões tensas. Eu devia ter desconfiado que ele tinha uma razão para a pergunta naquele dia. No entanto, respondia que estava tudo bem, sem suspeitar de nada. Seria difícil repetir suas palavras exatas, mas sua explosão de raiva e a bofetada que recebi me deixaram tremendo e soluçando. Se minha mãe não tivesse interferido, eu poderia ter sido seriamente machucado. Insensatamente, eu iniciara um jogo, e agora ele chegara ao final, sem nenhum vencedor. A verdade é que eu não estivera na escola naquele dia. De fato, já não ia à escola há algum tempo. Passava meus dias vagando pelas ruas de bicicleta, procurando algum jogo de críquete para assistir ou até participar. Sem ir às aulas, eu era desmascarado nas provas. Não sei como imaginava levar a farsa adiante. No entanto, as escolhas erradas têm o poder de privar as pessoas até do bom senso. Por que tudo aquilo havia acontecido? Para começar, alguém pode pensar que todo o episódio indicava apenas que eu não gostava de estudar. No entanto, era muito mais do que isso. Ninguém que me conhecia seria capaz de imaginar o tamanho do vazio em meu interior. Eu era um desses adolescentes que se debatem com os problemas interiores e não sabe onde buscar as respostas. Para dizer a verdade, eu nem sabia se de fato existiam respostas para meus anseios mais profundos. Será que as pessoas que eu conhecia passavam pelos mesmos conflitos e apenas dissimulavam melhor? Ou será que o ceticismo era o sinal de uns poucos desafortunados? Falando claramente, para mim, a vida simplesmente não tinha sentido. Todos os anseios reunidos não acrescentavam nada, exceto um grande desejo que não tinha possibilidade de ser satisfeito. A descrição do filósofo francês Jean-Paul Sartre da vida como uma paixão inútil parecia perfeita e apropriada para o meu caso. Aquele confronto com meu pai provavelmente resumia tudo o que estava me despedaçando por dentro. Naquela noite eu fui colocado de castigo, de frente para uma parede. Parecia uma ótima metáfora de minha vida. Meus maiores conflitos tinham me aprisionado, e naquelas horas, corroído pelo remorso, eu me perguntava como poderia me libertar e respirar o ar fresco de uma vida sem cadeias. Um dos poemas de Oscar Wilde, escrito na prisão, descreve bem o que eu sentia. Diz o poema: nunca vi homens tão tristes, olhando com um olhar tão atento para um pequeno teto azul que nós, prisioneiros, chamamos de céu, para as nuvens descuidadas que passavam livres e felizes. Eu era um desses homens tristes, embora nunca demonstrasse. Tinha aquele profundo anseio por liberdade, assim, naquela noite triste, fixei minha atenção naquela parede que parecia impossível de mover. Se eu quisesse compreender a realidade, teria de olhá-la bem de perto. A intensa busca da alma que teve início naquela noite finalmente me conduziu até a pessoa de Jesus Cristo. O fato disso ter acontecido numa cultura essencialmente panteísta, que é a cultura hindu, e pelo menos na letra, controlada pela religião, já é em si mesmo um milagre. Gostaria de traçar para você alguns dos passos que dei. Olhando as placas pelo retrovisor. Não é tarefa fácil selecionar os momentos decisivos. Num enorme esforço para ser justa e realista, procurei rever algumas das placas de sinalização pelas quais passei, e desejo mostrar a você o ponto de partida da minha argumentação. Da perspectiva cronológica, podemos discordar da sequência na qual uma experiência leva a um argumento. No entanto, olhando anos mais tarde, em retrospecto, para a estrada, do ponto de vista lógico, vejo que o argumento foi precedido e, com o tempo, sustentado pela experiência. Portanto, este capítulo de abertura começa com a minha história. Os capítulos seguintes, porém, tratarão do argumento. O propósito deste livro é mostrar ao leitor as razões por que creio firmemente que Jesus Cristo é quem ele afirmava ser, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para buscar e salvar a humanidade perdida. É algo extremamente necessário numa época de nossa história cultural em que o Ocidente está mais parecido com o Oriente e o Oriente tenta sutilmente copiar o Ocidente. As religiões estão experimentando um avivamento, mas com frequência esse avivamento é uma mistura híbrida de técnicas de marketing ocidentais e misticismo oriental, uma combinação devastadora de sedução por intermédio da mídia e do misticismo. A primeira vítima de tal mistura é a verdade e, consequentemente, a pessoa de Deus. Mesmo assim, para que o espírito humano sobreviva e todas as disciplinas legítimas encontrem uma expressão frutífera, a verdade não pode ser sacrificada no altar de uma pretensa tolerância. Falando de forma clara e simples, não é possível que todas as religiões sejam verdadeiras. Algumas crenças são falsas e nós sabemos que são falsas. Portanto, não é proveitoso colocar um halo sobre a noção de tolerância, como se tudo pudesse ser igualmente verdadeiro. Considerar todas as crenças como igualmente verdadeiras é tolice, por uma simples razão. Negar esta afirmação teria de ser verdade. Entretanto, para que a negação de tal afirmação seja verdadeira, teríamos que concordar que nenhuma religião é verdadeira. Nos conflitos da vida real entre certo e errado, justiça e injustiça, vida e morte, percebemos claramente que a verdade não importa. Jesus Cristo falou várias vezes sobre o valor supremo da verdade. Embora sua vida tenha sido mais esquadrinhada do que a de qualquer outro homem, é notável que mesmo os céticos concordam e reconhecem a singularidade de sua vida e do impacto que causou. Aqui, por exemplo, está a opinião de um erudito altamente respeitado, o famoso historiador W. E. H. Leck. Diz ele: "O caráter de Jesus não foi somente o mais elevado padrão de virtude, mas também o mais forte incentivo em sua prática, e exerceu uma influência tão profunda que podemos dizer com verdade que o simples registro de 3 anos de atividade fez mais em prol da regeneração e da suavização da humanidade do que todas as reflexões dos filósofos e todas as exortações dos moralistas." Historiadores, poetas, filósofos e muitos outros consideram Jesus como a peça central da história. Ele próprio fez uma afirmação dramática e ousada. Disse ao apóstolo Tomé: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14, 6. Cada palavra desta declaração desafia as crenças fundamentais da cultura indiana da qual eu venho. Na realidade, de fato, se põe contra todo o nosso mundo atual. Olhemos para as reivindicações implícitas desta afirmação. Primeiro e mais importante, Jesus disse que há somente um caminho para Deus. Isso choca as tendências e a mentalidade pós-moderna. O hinduísmo e o bahaísmo há muito questionam o conceito de um único caminho para Deus. A religião hindu, com seu sistema multifacetado de crenças, ataca com ferocidade esta exclusividade. Mas Jesus também afirmou, sem sombra de dúvidas, que Deus é o autor da vida e que o significado da vida está em chegar a Ele. Esta declaração seria categoricamente negada pelo budismo, o qual é uma religião não teísta ou até mesmo ateísta. Jesus se revelou como o Filho de Deus, que liderava o caminho ao Pai. O islamismo considera tal afirmação uma blasfêmia. Como Deus pode ter um filho? Jesus afirmou que podemos conhecer a Deus e o caráter absoluto de sua natureza de forma pessoal. Os agnósticos negam tal possibilidade. Podemos analisar essas linhas e perceber que cada uma das afirmações de Jesus sobre si mesmo desafiava as suposições mais básicas da minha cultura sobre a vida e seu significado. Evidentemente, é importante lembrar que os elementos religiosos básicos dentro da esfera do hinduísmo não se harmonizam entre si. Buda era hindu, até que rejeitou algumas das doutrinas fundamentais do hinduísmo e concebeu no lugar delas a visão budista. O islamismo é radicalmente diferente do hinduísmo. Ironicamente, o próprio apóstolo Tomé, a quem Jesus proferiu essas palavras, levou as afirmações exclusivas de Cristo à Índia e pagou o preço da mensagem do Evangelho com a própria vida. Jesus era quem afirmava ser. Será que a unicidade de Cristo era um mito? É possível estudar a vida de Cristo e demonstrar de forma conclusiva que ele era e continua sendo o caminho, a verdade e a vida? Essas são as perguntas que me proponho a responder neste livro. Creio que há evidências esmagadoras que apoiam as afirmações de Jesus. Começo com minha história pessoal, somente para estabelecer o contexto de como minha própria jornada começou e como cheguei à conclusão de que Jesus Cristo é quem ele sempre afirmou ser. Continua no próximo áudio.